agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Vamos lá, começando mais uma semana aqui no Missão Impossível para todo o Brasil, nesse pós.
Você quer saber se eu viajei, Bob?
Eu quero saber se você viajou ou não viajou.
Eu sempre tô viajando.
Então beleza, ótimo, é isso aí. Vamos trabalhar, a semana começando, agora feriado só no fim do ano, né? Pelos cálculos, não é isso?
Só se for para você, né, Bob?
Em junho, feriado de junho, qual é?
Meu aniversário.
Corpus Christi, não é verdade.
Tem, é corpos sagrados de Cristo.
Então vamos trabalhar, missão@jovempanfm.com.br, esperando o seu e-mail no dia da contabilidade, que é hoje, também o dia do DNA.
E Bob, você já fez muito? Já te pediram? Jamais, né? Até parece.
Jamais.
Esse tipo de problema você não passa,
imagina,
né, Bob?
Imagina, que isso.
A pessoa vai fazer o contrário, ela vai forjar o DNA e falar, não, não é seu não.
É,
quem falou? Tá louco? Eu, hein?
Missão Impossível. Jovem Pan.
Missão Impossível Jovem Pan, e você pode participar também, se não quiser entrar no ar, no Conselho do Missão.
Conselho, conselhuda, conselheira, desconselhada, adoro conselho, gente, mete o bedelho. Às vezes o conselho pode ser até pra uma amiga, sabe, aquilo assim, a situação que tá acontecendo é essa, eu não sei o que dizer, que vocês acham?
Então, Lígia, esse e-mail aqui, na verdade, é um retorno de um ouvinte que participou.
Cliente fiel!
E ele tá... Na verdade, eu tava lendo aqui antes, ele fez o comentário da história, deu um resumão. Então, vamos lá.
E na mentira?
O meu nome é Wesley, tenho 25 anos. O dia em que vocês leram meu caso, eu estava nervoso ao escrever aquele e-mail e até errei minha idade. Eu disse que tinha 22, mas o correto é 25. Nervosismo, angústia, que eu estava na época. Até me enrolei. Por favor, falem meu nome hoje. Wesley, 25 anos, tá aqui. Pois da última vez eu não quis que falassem, porque eu estava com medo de um relacionamento abusivo. Mas hoje faço questão de dizer o quanto vocês ajudaram. Eu ouço Missão desde que eu tinha 13 anos de idade. E já enviei um caso para vocês, onde vocês recentemente contaram. Se não me engano, foi lido no dia 3 de fevereiro. O caso do rapaz que conheceu uma pessoa no Grindr, namorou sem saber que essa pessoa já estava em um relacionamento, depois namorei com o ex dela, né, o ex da mesma pessoa. No meu relato de então, eu contei do relacionamento abusivo em que eu vivi na época, em que estava com alguém abusivo que mentia friamente, totalmente narcisista e manipulador, onde tentava me invalidar para mim mesmo, para meus amigos e para qualquer pessoa que eu amasse. Invalidando desde a minha aparência, as minhas conquistas pessoais, até quando eu fazia terapia para me cuidar, ele debochava de mim. Foi o pior relacionamento que eu já tive, foi a pior pessoa que já conheci na vida, pois era aquele narcisismo, o narcisismo cometido com sutileza, e foi acabando aos poucos me vitimando. Enfim, era tudo muito sutil, assim como as mentiras ditas com muita fluidez, com toda a calma e naturalidade do mundo. Eu tinha medo de sair do relacionamento e aquele ser humano vir atrás de mim, de ir atrás dos meus amigos ou até mesmo no meu trabalho. Mas vocês me deram coragem e 3 dias depois que vocês leram meu caso, eu saí daquela casa com muita coragem e nunca mais voltei. Não gosto nem de taxar isso como relacionamento, pois não teve nada que aconteceu que eu pudesse tirar de bom. Me sinto eternamente grato a vocês por terem me dado esse conselho. Vocês podem até não acreditar, mas vocês mudaram a minha vida para sempre, pois eu tive coragem de sair dali e fazer o necessário. Pedi ajuda a amigos, avisei todos os meus amigos, avisei no trabalho e também fiz o boletim na polícia, pois infelizmente, no dia em que eu tentei sair de casa, ele me perseguiu e tentou me atropelar. Olha só, Lígia, que doideira, hein?
Medo.
Levei comigo o vídeo da tentativa de atropelamento, fiz o boletim de ocorrência e hoje, graças a Deus, não tenho mais contato algum com ele. Eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento de coração e dizer a todas as pessoas que sofrem em um relacionamento, por favor, pelo amor de Deus, se cuidem, não se deixem abater nem se invalidem. Não invalidem sua própria aparência, conquistas e amores. Tenham coragem. Eu sei que é difícil e desafiador. Sei o medo que essas pessoas tentam colocar em nós. Sei que essas pessoas se vitimizam e colocam a culpa em você. Mas acreditem, a culpa não é sua. Acredite em você. E o principal, tenha coragem de sair desse relacionamento e não aceite o perdão do narcisista. Pois, como diz Charlie Chaplin, quem faz uma vez não faz duas necessariamente, mas quem faz 10 com certeza faz 11. Você pode estar abrindo mão da sua vida, da sua saúde mental. Não aceite isso. Lígia Mendes, muito obrigado. Bob, muito obrigado, adoro vocês. Deixe um conselho legal para as pessoas que têm medo de sair de relacionamentos abusivos, seja por ameaça ou por não acreditarem em si próprio. Então, aqui é um relato, né, de um ouvinte que já participou, o Wesley, 25 anos. Ele deu uma resumida, né, Lígia, nessa história dele, que era um relacionamento abusivo, estava sofrendo, e aí nós trocamos essa ideia no conselho e ele conseguiu sair, né, ele teve a coragem de sair do relacionamento. Você viu o cara querendo até atropelar o cara?
Olha, o que eu acho é o seguinte: ao menor sinal de indiferença, retribua; ao menor sinal de grosseria, recue 100 casas. Tudo começa com uma grosseria, com xingamento. Enquanto a gente deixar um babaca ou uma babaca ocupar espaço na nossa vida, a gente atrapalha para que a pessoa legal chegue, e tem que pôr o limite. Ao mesmo tempo, claro que existem acasos, tá andando na rua, cai um avião na sua cabeça, alguém dá um tapa, tudo acontece de loucura, né? Mas isso são exceções. Na maioria das vezes, não só as pessoas dão sinais de como elas são desde o início, como só fazem com a gente também o que a gente permite. A gente tem que saber a hora de tirar o nosso time de campo. Por comodismo, por medo do novo, a gente às vezes prefere ficar numa situação ruim, porque já conhece ela, de tanto medo que tem do novo. A gente não tem que ter medo do novo. Se a gente parar e olhar pra trás, todas as coisas mais legais que a gente conquistou foi quando a gente se arriscou. E entre aspas, a gente se arrisca o tempo inteiro, quando acorda, desde a hora que sai de casa. A gente vai confiar mais, sabe? Aquele famoso ter fé na vida, ter fé no mundo. E não ficar alimentando coisa ruim, doentia. Ainda mais quando nós estamos falando de relacionamento. Que tem que ter troca, que tem que ser um lugar onde você pode expor suas fragilidades, soltar a guarda, sabe? Se ali a gente tem que estar atento, é porque tá errado. Casa é porto seguro, relacionamento é porto seguro, seja de amizade, seja a nossa parceria afetiva, tem que ter segurança. Se tá dando esse medinho aí, se tem agressividade, violência, tchau!
Então é isso, Wesley, felicidades pra você, nessa nova vida, né? E manda mais e-mail pra gente aqui, queremos saber do seu novo relacionamento.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, e o nosso endereço, missão@jovempanfm.com.br. Você manda seu telefone, seu DDD, ligamos pra você. Não quer entrar no ar, tem também o conselho do Missão, que é agora. Conselho no Missão Impossível. Olha só, Lígia, eu tava lendo essa história aqui um pouco antes. O título realmente tem tudo a ver, um exagero.
É o Shiro, né? A japonesa tá louca esses dias, gente.
Insegurança atrapalha. Vamos à história.
A insegurança atrapalha mesmo. Agora, a japonesa, a Shiro, querida, tá nervosona. Eu gasto dela nervosa. Aliás, eu vou trazer um monte de docinho pra alegrar a vida dele, balinha, esses dias.
Oi, galera do Missão, tudo bem com vocês? Comigo, mais ou menos.
Vai melhorar.
Sou Gabriel, moro na Baixada Santista. Comecei um namoro há uns 10 meses.
Sou Charlie Brown.
10 meses de namoro, conheci pelo Tinder. Na época, eu não dava muita bola, porque ele é bem mais novo que eu. Eu tenho 27, ele tem 20. Tem mais amigos, sai mais, enfim. Em 2021, resolvi dar uma chance e, como quem está na chuva para se molhar, acabamos engatando esse namoro depois de quase 3 meses. Nos encontrando, tal, para caminhar e sair. Mesmo com esse tempo, eu sempre tive uma certa insegurança. E aí começa toda a insegurança que o Gabriel expõe aqui na história. Insegurança, seja pela idade, são 7 anos de diferença. As coisas que ele faz e gosta não tem muito a ver comigo. A faculdade, pelas pessoas mais bonitas e mais abastadas que podem proporcionar a ele o que eu não posso. Ele vai para São Paulo fazer faculdade e já me deixa receoso. Seja também por eu meio que ser mais caseiro, ele não. Às vezes eu fico pensando que estou impedindo que ele conheça alguém mais compatível na idade, em São Paulo, enfim. Mesmo alguém até mais bonito que eu, minha autoestima não é das melhores. Fico um pouco mais inseguro do que o habitual quando ele sai com os amigos. Ele nunca me deu motivo para preocupação e quando aconteceu a gente resolveu. Mas sei lá, essa insegurança me ameaça muito a ponto de pensar em terminar, caso ele realmente vá morar em São Paulo. Acho que para eles será mais fácil encontrar alguém melhor que eu por lá. Olha só a frase do cara, do Gabriel. Tá doido, né? É insegurança para valer. Sei lá, gente, tenho medo de ficar perdendo tempo. Gosto muito dele, mas as diferenças e a insegurança que me dá por conta dessas histórias todas, desses fatos, me deixa maluco. Ah, ele é de Escorpião, sou de Virgem. Temos uma química boa, pensamos no futuro. Ele também tem suas inseguranças, mas eu que sou desconfiado demais. Até fiz terapia, melhorei muito. O problema é que eu acho que não sinto aquilo que a terapeuta fala. Será que isso é tudo paranoia minha ou no futuro eu tenho razão? Quero um conselho, por favor, preciso de verdades. Obrigado por lerem, aliás, ouço vocês desde 2014. Aceito um convite para subir a São Paulo, tomar uma com o Bob e passear com a Lígia. Beijos do Gabriel. Então é isso.
Ô Gabriel, desde 2014 ouvindo, ainda tá com essas dúvidas? Faz o resumão para quem pegou o programa agora.
Gabriel conheceu um cara no Tinder, saíram por 3 meses sem compromisso, começaram a namorar, mas por conta do cara, ele citou várias inseguranças aqui, começar pela idade, porque o Gabriel, o namorado dele estuda em São Paulo, tem amigos ricos, enfim, nunca tiveram problemas, quando teve resolveu, mas ele fica pensando, inclusive ele fala, pô, será que eu não tô prendendo esse rapaz?
Olha,
ele pode
primeiro,
conhecer a pessoa mais bonita.
Você não é pai de ninguém, tá? Depois, se você acha isso tudo, então termina, arruma outro. Olha que problema, você tem tanto medo de perder que você prefere ferrar com tudo. Ah, ele não vai gostar de mim porque eu não sou tão bonito pra ele. Daí, às vezes você gosta mais de beleza do que ele gosta mais de companhia. Ou às vezes ele acha que o seu tipo é que é bonito, enquanto você acha que não. Ah, porque tem amigo rico, daí. Você é um preguiçoso? Pode ser que você fique rico também, ou pode ser que ele não adore isso, pode ser que ele adore ter amigos só ricos. Eu acho que a insegurança tá vindo toda da sua cabeça, que tem 3 meses só, é muito pouco tempo vocês estarem falando, ah, e se ele for mudar, e se ele não for, e se aquilo.
Dá cara, 10 meses vive, de namoro.
Vive
meses.
O hoje, vive o agora. Vive o que vocês têm juntos. Se vier pra São Paulo, que é do homem, o bicho não come. Pode ser que você venha, pode ser que não venha. Mas desse jeito que você tá agindo, é fato que vocês vão terminar, né? Porque você não vai aguentar o cara viver e o cara daqui a pouco deve encher o saco de alguém que fica com tanto medo do que não tem. Espera ter um problema pra sofrer. É muita antecedência. Você fica só abrindo o olho, pondo maluco, pra vendo tudo que pode ser que dê errado. Espera dar errado. E aí você conta que fez a terapia, mas você não percebe, não quer acreditar no que ela te fala, não é isso? Eu não sinto as coisas que ela tá me falando, o negócio. Uai, gente, se eu falar pra você, ó, bota a mão ali na fogueira que queima, você precisa que queime a mão? Tem umas coisas meio óbvias. No fundo, eu acho que você sabe que é tudo verdade, senão você não tava mandando e-mail pra cá. Insegurança a gente tem que resolver. Não pode enlouquecer a gente mesmo e enlouquecer o outro. Acho que os motivos todos que você falou são muito vazios pra uma relação. Uma relação tem que ter um pouquinho mais de base, de estrutura. As afinidades que unem uma pessoa à outra. Se alguém for deixar de estar com a gente porque, ah, porque conhece alguém mais bonito, porque tem amigo rico, poxa vida. Isso aí é brincadeira de criança, né? Nem pra uma amizade isso é legal. Onde tá alguma troca ou algum comprometimento, alguma história nisso aí? Meio bobo. Ai, porque... Não, nada a ver. Tem noção? Porque é amigo rico. Nunca ouvi uma frase dessa, eu acho. E se ele conhecer alguém mais bonito que eu? Isso aí pode acontecer o dia inteiro com todo mundo. E pensa bem, quantas vezes você na sua vida inteira ouviu essa frase, aí largou por alguém mais bonito? Tem nada a ver. Larga quando não gosta mais. Seja você uma pessoa ótima que ninguém quer te largar.
Aliás, essa é a minha dúvida. Será que o Gabriel realmente gosta desse namorado de 10 meses? Hã?
Por quê?
Ué, porque não dá pra sentir tanta insegurança assim por uma pessoa. Quando você gosta pra valer, você deixa fluir, vai rolando, né? Pensa aí, Gabriel, sei lá. Esperamos aqui, né, Lígia? Mais um e-mail seu contando o outro lado da história, se você conheceu outra pessoa ou não, tá bom?
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, hora de mais conselho. Esperamos aqui a sua história também, missão@jovempanfm.com.br. Relação aberta deu ruim. Oi, Lígia. Oi, Bob. Meu nome é Leila.
Que doideira, hein? Relação aberta e o tempo fechou.
Tenho 1,70. A Leila tem 1,70. É ariana, ascendente em Libra, 38 anos, casada com Francisco, 41. Capricorniano, 1,80. Estamos juntos há quase 6 anos. Antes dele, fui casado por mais de 10 anos, mas era um relacionamento abusivo. Consegui me separar.
Conheci... Ela tá junto com ele há quanto tempo?
Ela foi casada por 10 anos.
Tá com ele há quanto tempo?
Quase 6 anos. Enfim, conheci meu companheiro Francisco num aplicativo de relacionamento. Foi amor à primeira vista. Demoramos a ficar juntos, mas 1 mês depois de nos conhecermos, começamos a namorar. Com amigos em comum, alguns vieram me falar que ele era mulherengo, traía as namoradas, coisas do tipo. Como eu já havia passado por isso antes, resolvi apostar na relação e seguir em frente, mesmo sabendo disso, sabendo também do risco. Com 3 meses, fomos morar juntos, pois minha mãe mandou reformar o apartamento que eu morava com meus filhos e praticamente nos obrigou a sair. Ele acolheu a mim e meus filhos muito bem. Com mais 2 meses, fui conhecer a família dele no exterior. Fui bem aceita, foi tudo ótimo. O problema começou ainda nesse tempo. Tínhamos uns 6 meses de namoro quando vi uma camisinha no lixo do banheiro dele. Não tinha sido nós que tínhamos usado. Discutimos, ele pediu desculpas, eu perdoei. Já traí e fui traída, mas não queria repetir a experiência. Propus a ele uma experiência de swing, para que ficássemos com outras pessoas e não precisássemos trair. Mas mesmo assim, descobri intocáveis vezes, aliás, incontáveis vezes, histórias de traição. Resolvi propor que tivéssemos um relacionamento aberto. Isso faz um pouco mais de 1 mês. O fato é que minha autoestima aumentou muito, mas ao mesmo tempo, veio um sentimento de rejeição por estar fazendo algo que me machucou muito todos esses anos. O pior da história foi o seguinte: há 3 meses, mais ou menos, ele ficou muito doente, manchas vermelhas no corpo, febre, mal-estar. Eu levei para o hospital muitas vezes. O médico disse ser dengue, mas uma voz dentro de mim desconfiava de AIDS. No início desse mês, ele ficou novamente mal e propus que fizéssemos um teste de HIV. Infelizmente, deu positivo. Fiquei com outras pessoas em 1 mês e não sabia que estava soropositiva também. Mas o que me tranquiliza foi ter usado camisinha. Agora ele me olha como se o fato de estarmos com HIV fosse por minha causa, desse mês que me permitia agir de outra forma, ou seja, né, no relacionamento aberto. Ele está mal comigo, com certeza saiu com alguém hoje e está me julgando por ter visto no meu celular as mensagens de outros caras. O que vocês fariam na situação? O que você diria? Desculpe a longa história, mas acredito que outras pessoas podem estar passando por isso. Amo o programa de vocês, obrigada por tudo, fiquem com Deus. É a Leila, tá? Tá.
Obrigada, amada, obrigada, Leila. Eu já tenho toda uma ideia do que te falar sobre isso. Pra começar, o negócio é o seguinte: vocês estão falando como se o problema fosse do relacionamento de vocês, assim, sobre com quantas pessoas vocês estão saindo. Estão falando sobre HIV, sobre ser soropositivo, no caso dele já ter a doença manifestada. Ai, ele fala como se o fato da gente ter HIV seja uma responsabilidade minha. O fato de você ter HIV é uma responsabilidade sua. O fato dele ter HIV é uma responsabilidade dele. A não ser que você tenha sido vítima de uma violência sexual, todas as coisas que você fez porque você quis. O que me impressiona é esses dois descobrirem que estão com este problema, que é algo que tem que ser administrado, que não é coisa simples, que gera uma série de outros pepinos, e tá pensando só em fazer sexo com outras pessoas, em molhar o biscoito aí mundo afora. Olha ele aí, cheio de coisas. Tá falando que ele tá com baixa resistência, cheio de mancha pelo corpo, sentindo mal, com enjoo, com febre. Você não acha que vocês deviam estar procurando um médico, vendo como se cuidar? Tá preocupado cada um com a agenda, quem que tá mandando mensagem, quem tá recebendo, com quem que o fulano tá saindo? Coitadas dessas pessoas que estão saindo com vocês, que não sei se estão sabendo, se são tão doidas quanto. Você não acha que vocês deviam se cuidar? Cuidar da saúde mental, da saúde física, analisar qual é o problema, qual é o tipo de medicamento, como tem que fazer, porque graças a Deus, né, e a ciência, o HIV nesse momento, primeiro que ele tem vários tipos, né, você tem vírus incubado, se o seu vírus já se manifestou, você tá com a doença ativa. Eu não sou uma especialista pra poder tá palpitando assim, não, mas o que me impressiona é vocês estarem falando um assunto tão sério, como se fosse uma gripe, que já é algo que ninguém quer passar pra ninguém, e sem se preocupar com o que é o importante mesmo na coisa. Amiga, eu só você não tava pensando em beijar, nem fazer nada com ninguém. Tava pensando em como me cuidar, como ter qualidade de vida. Como um vírus não se manifestar no meu corpo e eu poder viver mais anos. E daqui a pouco até palestrar, mandar um outro e-mail onde você possa contar como que foi que você pegou, como as pessoas podem se proteger. Brasil ao máximo, na propaganda da camisinha, na propaganda de vacina. Por isso que quando começam as propagandas, a gente está super bem. É um dos países que mais cai o número de gente que está contraindo o vírus da AIDS. Faz uma campanha de vacinação, as doenças todas acabam. Mas parece que quando acaba também essa campanha, tipo de usar camisinha, voltou a subir o número de pessoas
relaxam,
e muito, né? Mais héteros, mais mulheres, mais gente casada. Ou seja, normalmente é isso. Eu não entendo onde tá com a cabeça. Já inventou esse inferno dessa camisinha há séculos, esse trem. Séculos, modo de falar. Mas há um tempão. Usa o inferno do negócio. Se cuida. O vírus HIV é um troço sério pra tá falando nisso. Ai, acho que ele está com raiva de com quem. Ou... Oh, Que responsabilidade, gente. Vamos pôr o pé no chão, ver cada problema, o tamanho de cada um e resolvê-los por etapas. No mais, é isso. Eu não vou falar sobre relacionamento, não, enquanto eu acho que você devia estar pensando era na sua saúde. Beijo, passar bem.
Inclusive, Lígia, só fazer um adendo aqui a respeito do que você estava falando, da camisinha de não usar. Teve, acho que foi ano passado, eu li uma estatística que pessoas com mais de 60 anos, né, no caso os homens, deixaram de usar. Por puro preconceito.
Então, e por pura sacanagem. Existe. É a mulher que vai lá e faz amor ou trans, o que quer que use. Com alguém sem usar, que falta de amor à própria vida, ao próprio corpo. Às vezes tem gente que a gente convive a vida inteira e ainda nos surpreende, que a gente não sabe o que acontece. Mas, gente, é pra se cuidar nessa vida em todos os sentidos. Que delícia, estar vivo é uma oportunidade. A gente tá no lucro. Então vamos tentar fazer o melhor com o que a gente tem. Já tem os problemas que acontecem aí 24 horas. Vamos tentar não fabricar problemas novos. Esse é um problema que ela poderia não ter. Não está com esse. Tenho já os do dia a dia, entendeu? Saúde em primeiro lugar. Use camisinha. Use tudo que você tiver que usar, não só pra proteger do vírus do HIV, mas sobre todas as outras doenças. E cuida, gente. Vamos dar valor a estar vivo, né? A vida é um presente.
Ô, Lígia, e agora quanto a esse, por exemplo, problema que ela tá passando agora no relacionamento, eu acho que já foi, né? Eu, na verdade, queria receber, Leila, um outro e-mail seu pra saber como tá agora, que pé que tá o relacionamento. Falar do relacionamento, porque pra mim, ela já passou por outro que teve problemas, foi traída, traiu, enfim, tá uma coisa doida.
Tá, uma coisa doentia é a importância que vocês estão dando pra sexo. O assunto inteiro gira em torno disso. Nós estamos falando de um vírus que pode tirar a sua vida, você tá mais preocupada com quem que você vai molhar o biscoito essa semana. Que loucura! Tem noção? Tem muito mais coisa legal na vida que te gera igual prazer ou mais. Isso é uma parte da vida, mas não pode ser a vida toda. Qualquer coisa que toma essa dimensão na nossa vida gera um descompasso. Sabe, equilíbrio, acho que seria a palavra-chave desse mundo. Tudo que a gente erra a mão e faz demais vai gerar um problema. Toma sol demais, dá câncer de pele, come demais, vai engordar 100 quilos, não come. Sabe, tudo que é o exagero, na verdade, não é nem o demais. Porque, pô, às vezes é de menos também, né? Então vamos focar ali no equilíbrio. Você tá dando muita importância pra uma área da sua vida, você tá desequilibrando as outras. Vamos tentar organizar aí o piano? Beijo.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível, Jovem Pan. Temos mais conselho aqui, minha castanha. Olha só esse conselho pré-casamento. É cada uma, Lígia Mendes.
O que querem? Te contratar pra fazer a noite de núpcias das meninas? De núpcias não, de despedida de solteira, Bob? Querem que você saia de uma garrafa de Heineken?
Ai, que demais. Oi, Lígia e Bob, tudo bem? Vou me casar em novembro de 2022 e estamos selecionando os padrinhos para esse momento. Queremos que você e Bob sejam nossos padrinhos.
Eu sou agenciada pela Mind. Você manda um e-mail pra lá.
É, não, brincadeira.
Mentira, mas conta, é isso?
Não, é o seguinte. Mas o problema é com padrinhos. Olha só, Lígia, não, presta atenção. Olha, tenho mais amigas e meu noivo mais amigos. E por isso, pensamos em fazer a entrada no estilo americano, sem formar casal. Para podermos chamar nossos amigos sem os maridos e esposas. Isso porque não temos muita sintonia com os casais, apenas com o amigo, entendeu? Ou amiga. O que vocês acham? Temos medo de sermos mal interpretados e causar algum conflito. Um de nossos amigos já disse que ele e a esposa são um só e que não aceitaria ir sem ela. Mas não temos intimidades com ela, não queríamos chamar. E agora estamos considerando por obrigação. O que eu faço? O problema é esse. Ela tem amigas e amigos, mas não tem afinidade com os maridos e mulheres e esposas, né? E ela queria chamá-los só os amigos para serem padrinhos, fazer a entrada estilo americano sem formar o casal. E aí ela pergunta, e aí, o que eu faço?
Ah, eu tenho minha opinião super sincera, eu sou a pior pessoa pra você perguntar isso, porque eu acho o seguinte, o casamento é meu, eu vou ser feliz do jeito que eu quero. Eu, sabe assim, o seu marido, mas acho que tem que ter a liberdade mesmo, se ele falar, eu quero o casal, mesmo que eu não goste da menina. Deixa ele convidar os dele. No não, meu casamento, por exemplo, eu virei, pensei tudo que eu queria, eu quero essas pessoas de padrinha, essas de madrinha, umas eu queria o casal, umas eu queria a pessoa sozinha, fiz do meu jeito, ficou lindo, deu tudo certo. Aliás, eu tiraria metade. Não dos padrinhos, mas dos convidados. E olha que a minha lista tinha 22 pessoas. Ó, só o que faltava, gente. E eu sou a pior pessoa pra perguntar de casamento, porque eu adorei. Vou fazer já 10 anos de casada. O meu marido adora uma festa. Ainda falou, ai, vamos fazer uma festa. Por mim, eu não faço festa. Falou, quero é o dinheiro, entendeu? Eu gosto de viajar. Aí prefiro escolher um lugar bárbaro, num lugar bem legal do mundo, o dinheiro que gastaria uma festa. Chama 5 pessoas que eu mais gosto e vou com elas, ou vou com meu marido. Eu tenho dó. Dó, sabe assim? A não ser que você tenha dinheiro pra rasgar. Tem tanta coisa boa pra fazer com a grana. Eu não gosto de nada que dura 24 horas, assim, só. Sabe, assim, vai ficar inesquecível. Uma viagem eu acho mais legal. Mas você vê, entendeu como tem que ser de gosto? Ah, eu quero só os meninos. Bota só os meninos, inferno!
É só pra ser padrinho.
Um bando de gente chata lá, que você não tá afim, que você nem dá oi, vai ficar nas suas fotos lá pro resto da vida. Dura 10 minutos esse trem da cerimônia, gente. Depois a pessoa vai estar lá tudo misturado, igual bela coisa, ser padrinho. Minhas irmãs não foram minhas madrinhas, minhas primas. Eu lembro que minhas primas falaram, mas a gente não vai ser sua madrinha. Eu falei,
qual
não,
a função
vai ser só sua mãe. A sua mãe é muito mais legal do que vocês. Vocês não vão.
Né? Qual a função também? Não. Porque o padrinho é para dar depois conselho.
Acho
ali,
que aí
ajudar.
É tipo como se fosse, depende da pessoa. É? O Bob tem essa relação, que não tá nem aí também pra esse troço. Se bobear, ele não vai nem ter padrinho, por exemplo, entendeu? Então tem que ver o que é importante pra você. Não dá pra forçar pra gente uma coisa que você não liga, não é verdade?
Eu não tive realmente padrinho quando eu casei.
Então, não.
Não tive.
A sua cara aí desse bobeado, se você tivesse um melhor amigo, falar, eu quero é esse. Só. Eu pensei lá, o meu era toda a coisa mais confusa. Ainda tem uns 3 pessoas que eu não convidaria.
É, mas eu não tive. Agora que eu tô lembrando, meu primeiro casamento, não tive, não.
Meu é, sei lá, uma amiga de infância que falou, se um dia eu casar, você vai ser madrinha. Até ela riu. Falei, nossa, como que você lembra dessas coisas? Se estranho. Foi um negócio pra matar a minha vontade. Então faz o negócio matar a sua vontade. Bela coisa. Você acha que importa pras meninas que você nem é amiga? Se elas vão estar lá ou não vão? Elas vão achar esquisito. Imagina contando, você é madrinha da fulana. Mas quem é fulana? Ai, me convidou porque é amiga do cara. Ah, tem dói. Depois termina, separa, não namora mais e você tá lá com aquela pemba.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Vambora, amanhã tem mais Missão Impossível. That's all, folks. Estaremos
nossa,
aqui.
Vontade de dar na sua cara, eu fico.
É, estaremos aqui. Eu e Lígia, como sempre. E você e o nosso produtor, o Shiro.
Nada dessa zica de palavra triste em minha boca. Travo, trava, mãe e papai. É uma buena dita louca.
Caetano?
Na cara desse sono de nunca, jamais nem nevermore. Sem dizer que sim, prazer, Lu. Prazer é pra dar de dó.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.